Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que, sabe, à primeira vista parece um pouco denso, até intimidador. É um compilado de normas gerais para os serviços de cartório no Brasil. Mas eu garanto que, por trás desse jargão todo, existe um universo fascinante. A gente está falando de regras que decidem se alguém paga uma taxa extra ao pedir uma certidão online,
Certo.
ou que definem como um parque eólico bilionário é registrado. E, mais ainda, que garantem que uma pessoa numa cidade bem remota consiga ter sua certidão de nascimento. Ok, vamos desvendar isso. Nossa missão aqui é mergulhar nesse documento e descobrir como essas regras realmente funcionam e por que elas importam tanto.
Exatamente. O que este material revela, no fundo, é o esforço constante para ajustar as engrenagens de um sistema que é, ao mesmo tempo, um serviço público e um negócio.
É um equilíbrio delicado, né?
Muito. E para a gente entender essa dinâmica, vamos explorar três camadas bem distintas que aparecem aqui. A primeira é uma proteção bem direta ao consumidor. A segunda é uma tentativa de acompanhar a velocidade da economia moderna, olhando para um caso muito específico. E a terceira é sobre a sustentabilidade social do sistema, garantindo que o serviço mais básico chegue a todos. O que é fascinante aqui é ver o direito tentando equilibrar pratos muito diferentes: o bolso do cidadão, a inovação econômica e a coesão social.
Ótimo, vamos começar então pelo que afeta todo mundo mais diretamente. Tem um artigo aqui, o 344, que é bem categórico. Ele diz: é proibida a cobrança de qualquer valor do consumidor final relativamente aos serviços prestados pelas centrais registrais e notariais.
Certo.
A frase é clara, mas o termo centrais pode ser um pouco vago para quem não é da área. O que são exatamente e por que foi necessário criar uma regra tão taxativa para proibir uma cobrança?
Essa é a pergunta-chave. As centrais são, na prática, os portais de internet, os hubs de tecnologia que unificam os serviços dos cartórios. Quando alguém pede uma certidão online ou busca um imóvel sem ir fisicamente ao cartório, está usando uma dessas centrais.
Entendi, são a interface digital do sistema.
Isso. Elas são essenciais para a modernização do setor.
Certo. Mas toda tecnologia tem um custo de manutenção, de desenvolvimento, alguém tem que pagar por isso. A intenção da regra, então, é que esse custo não seja simplesmente repassado como uma taxa de conveniência ou algo do tipo na conta final?
Precisamente. O risco que o provimento 107, que fundamenta essa regra, quis evitar era a criação de uma cobrança paralela, sabe, sem previsão em lei. A norma estabelece uma linha bem clara.
E qual seria essa linha?
A responsabilidade financeira por manter e aprimorar essas plataformas é dos próprios titulares dos cartórios, os delegatários, e de suas associações. Ou seja, é tratado como um custo operacional, parte da estrutura do serviço que eles oferecem, e não como um novo produto a ser vendido para o cidadão.
Entendi a lógica. Mas, na prática, como se garante que isso seja cumprido? Uma coisa é a regra, no papel. Outra é o que acontece na hora de pagar a conta.
Pois é.
E se uma central decidir, sei lá, ignorar a norma e incluir uma pequena taxa de processamento digital? Existe algum mecanismo de defesa rápido para o consumidor?
Sim, e a norma é bem rigorosa quanto a isso. O artigo 3º desse provimento é direto. Se uma cobrança indevida for identificada, o valor deve ser devolvido ao consumidor em, no máximo, 24 horas.
Nossa, 24 horas. É um ressarcimento quase imediato.
Exato! E não para por aí. A responsabilidade de vigiar não fica solta. Os artigos 4º e 5º determinam que as corregedorias de justiça dos estados têm o dever explícito de fiscalizar as centrais.
Ah, então tem fiscalização.
E se encontrarem irregularidades, elas devem instaurar processos administrativos disciplinares. Portanto, há uma consequência real para o descumprimento.
Isso dá muito mais força à regra. Não é apenas uma recomendação, é uma ordem com fiscalização e punição. Basicamente, a modernização é bem-vinda, mas o custo dela tem que ser absorvido por quem presta o serviço.
Isso.
Isso resolve a questão das taxas escondidas na tecnologia. Mas e quando a própria tecnologia cria um tipo de contrato tão novo, tão diferente, que as regras antigas simplesmente não sabem como calcular nem a taxa básica? Parece que foi exatamente esse o quebra-cabeça que surgiu com a energia eólica.
É a transição perfeita. A gente sai de uma regra que protege o cidadão no dia a dia para uma que tenta resolver um problema de ponta da economia. O artigo 345 estabelece diretrizes nacionais justamente porque os estados ainda não tinham uma resposta para isso.
E qual era o problema, exatamente?
O problema é que um contrato de energia eólica não é como comprar um apartamento. Não há um preço único e fixo. São acordos de 20, 30 anos com fases diferentes.
Certo.
Uma fase de pesquisa, para ver se o vento é bom, e outra de operação, quando as turbinas estão girando. E o mais complexo, a remuneração do dono da terra, muitas vezes é um percentual da energia vendida.
Um valor que flutua com o vento, literalmente. Como uma tabela de taxas que geralmente se baseia em valores fixos, declarados, lida com isso, parece um encaixe impossível.
Exatamente. As tabelas antigas não servem, e isso cria uma enorme insegurança jurídica para um setor que precisa de bilhões em investimento. A solução que a norma encontrou, no artigo 346, é o que eu chamo de uma vitória pragmática. Ela diz: a base de cálculo será o valor total bruto descrito no contrato. E os artigos seguintes são a tentativa de definir o que isso significa nesse cenário tão fluido.
Certo. Então criaram essa âncora, esse valor total bruto. Mas como isso se aplica na prática? Se o contrato tem uma fase de estudo que paga, sei lá, 10 mil reais por ano, e depois uma fase de operação que paga um percentual da receita, como se chega a esse valor total?
A norma tenta ser um guia passo a passo. O artigo 347, seção 1, por exemplo, diz que se há pagamentos previstos nas duas fases, você simplesmente soma tudo. Se é só em uma, usa-se o valor daquela fase. É uma tentativa de capturar todo o fluxo financeiro do contrato.
Ok, somar valores fixos é fácil. Mas voltamos ao ponto central. A remuneração variável. Se o pagamento é tipo 2% da receita com a venda de energia pelos próximos 25 anos, ninguém sabe qual será esse valor. O que a norma faz? Desiste? Pede para adivinharem?
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o sistema legal admite que não tem a resposta e aí transfere a responsabilidade.
Como assim?
O artigo 348 diz que, nesses casos, as próprias partes, a empresa de energia e o proprietário da terra devem estimar um valor bruto para o contrato. Eles declaram ao cartório: acreditamos que, ao longo de todo o período, o valor total gerado será de X milhões de reais.
Peraí um pouco. Isso me parece uma porta aberta para problemas. Se a taxa do cartório é calculada com base nesse valor, o que impede as partes de, em comum acordo, declararem um valor estimado bem baixo para pagar menos? Parece um conflito de interesses gigantesco.
Sua desconfiança é a mesma do legislador. E é por isso que o artigo 352 é talvez o mais importante de toda essa seção. Ele funciona como a trava de segurança para essa aposta na confiança.
E o que ele diz?
Ele estabelece que o valor declarado é de inteira responsabilidade das partes e que elas estão sujeitas às cominações legais em caso de declaração de má-fé. Em outras palavras, o sistema diz: eu não tenho como saber o valor real do seu negócio, então confiarei na sua estimativa. Mas, se eu descobrir que vocês mentiram para pagar menos, haverá consequências.
Civis e até criminais, imagino.
Exatamente.
Ah, agora o quebra-cabeça se fecha. Não é um cheque em branco. É uma solução baseada em confiança, mas com uma espada pendurada sobre a cabeça das partes.
Perfeito. É o sistema reconhecendo seus limites e criando uma regra flexível, mas com uma cláusula de punição para garantir a honestidade. A norma ainda tenta cobrir outras lacunas, como contrato sem prazo, presumindo uma vigência anual para calcular. O objetivo final é dar previsibilidade. O investidor precisa saber quanto vai custar registrar seus contratos para decidir se um projeto multibilionário é viável.
Fascinante. É a burocracia se adaptando para não se tornar um obstáculo ao futuro. Falamos de contratos de alta tecnologia, de muito dinheiro. Mas o material nos leva para o extremo oposto também, não é? Para serviços que têm um valor social imenso, mas que economicamente mal se pagam.
Sim.
Estou falando do registro de um nascimento ou de um óbito.
Exatamente. Saímos do mundo dos parques eólicos e entramos na base da cidadania, que é o registro civil de pessoas naturais. O provimento 81, citado nos documentos, lida com uma realidade brasileira brutal.
Qual?
Em milhares de municípios pequenos, a quantidade de nascimentos, casamentos e óbitos é tão baixa que a receita gerada por esses atos não pagaria nem o aluguel de uma sala. Se dependesse só da lógica de mercado, milhões de brasileiros não teriam um cartório por perto para registrar seus filhos.
O que significaria, na prática, cidadãos invisíveis para o Estado. Então, como o sistema resolve isso? Como se mantém um serviço essencial que é economicamente inviável em tantos lugares?
A solução é um mecanismo de solidariedade interna chamado de renda mínima. O artigo 2º do provimento determina que os tribunais de justiça estaduais fixem um valor mínimo para a sobrevivência de um cartório de registro civil.
Certo, um piso.
Isso. Se ao final do mês a receita daquela unidade não atingir esse piso, um fundo estadual complementa a diferença. Não se trata de um bônus para o registrador, mas sim de uma garantia de que o serviço essencial continuará de portas abertas.
Uma espécie de subsídio para garantir a capilaridade do serviço? A pergunta de um milhão, claro, é: de onde vem o dinheiro para esse fundo?
E aqui está a parte mais engenhosa, quase poética do sistema. O artigo 3º revela que a principal fonte de recursos vem dos cartórios mais lucrativos.
Dos mais lucrativos. Como?
Especificamente, de uma parte da receita gerada por titulares interinos de serventias vagas e muito rentáveis, como grandes cartórios de imóveis ou de notas em capitais. A regra diz que a remuneração desses interinos é limitada a 90,25% do teto do funcionalismo público.
Entendi.
Tudo que o cartório arrecada acima desse valor é recolhido para os cofres públicos.
Deixa eu processar isso. Um interino em um cartório super rentável de São Paulo, por exemplo, tem seu ganho pessoal limitado. O dinheiro que o cartório gera acima desse limite, em vez de ficar com o interino ou se perder, é canalizado para um fundo que vai garantir que um cartório de registro civil numa pequena cidade no interior do Amazonas continue funcionando.
Uhum.
É quase um sistema de Robin Hood dentro da própria estrutura cartorária.
A analogia é perfeita. É um subsídio cruzado explícito. As serventias que a dinâmica de mercado tornou extremamente rentáveis financiam aquelas que são socialmente dispensáveis, mas economicamente deficitárias. É o reconhecimento formal de que o acesso ao registro civil é um direito fundamental e não pode ser refém da geografia ou da demografia.
Isso é realmente poderoso. Mas um sistema assim, que tira de um lado para colocar no outro, precisa ter travas muito bem definidas para não gerar distorções, imagino. A norma se preocupa com isso? Em equilibrar essa balança?
Sim, é uma grande preocupação com o equilíbrio. Por exemplo, o artigo 5º estabelece que se um registrador acumula a titularidade de mais de um cartório deficitário, a soma das rendas mínimas que ele recebe não pode ultrapassar aquele mesmo teto de 90,25%.
Certo.
E o artigo 4º garante que mesmo um registrador civil interino tenha uma renda mínima, embora seja a metade do titular. São mecanismos para garantir a razoabilidade e a sustentabilidade do fundo, evitando tanto o abandono do serviço quanto o enriquecimento indevido através do subsídio. O foco é sempre a continuidade do serviço público.
Incrível! Então, se a gente juntar as peças, em poucos minutos, vimos uma norma que nos protege de taxas tecnológicas, depois mergulhamos na complexidade de contratos bilionários de energia e, por fim, chegamos à essência da cidadania, sustentada por um engenhoso sistema de solidariedade.
Pois é!
Tudo isso estava no mesmo conjunto de regras.
E essa é a grande lição que o material nos oferece. A legislação, que muitas vezes parece um emaranhado de artigos secos, é, na verdade, um campo de batalha de interesses e necessidades. É um constante ato de equilíbrio entre proteger o indivíduo e garantir a saúde do sistema.
Certo.
Entre a tradição e as demandas da inovação. E entre a lógica de mercado e a urgência do serviço público.
Cada artigo é uma peça nesse quebra-cabeça complexo que é organizar a sociedade. Uma síntese perfeita. E essa jornada por essas regras nos deixa, como sempre, com uma provocação para o futuro. O que a gente viu aqui foi o direito correndo para alcançar a inovação da energia eólica, mas a tecnologia não para.
De forma alguma. E isso levanta a grande questão. Se o sistema já precisou de uma solução tão criativa e baseada na confiança para lidar com contratos de energia, o que acontecerá em breve?
O que vem por aí?
Já se fala em tokenização de imóveis, em que um prédio é dividido em milhares de frações digitais ou em contratos inteligentes que se executam sozinhos numa blockchain. Como as atuais normas de registro e de cálculo de emolumentos vão lidar com isso?
É uma boa pergunta.
O modelo criado para a energia eólica foi um passo importante, mas talvez ele já esteja se tornando obsoleto. Será que estamos à beira de uma necessidade ainda maior de reinventar como o direito registra o valor e a propriedade no século XXI?